céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor atue no nosso meio, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor manifeste a tua graça entre nós. Nós te rogamos agora, Senhor, que nenhum de nós saia daqui do jeito que chegou, mas que nós saiamos daqui melhores do que chegamos. Nós pedimos, Senhor, que tudo que seja bom fique gravado nas nossas mentes. E alguma coisa, Senhor Deus, que não edifica, que o Senhor tire de nós. Pedimos agora isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que muda na vida quando estamos diante de Deus? O que muda na nossa mente quando nós estamos diante de Deus? O que muda no nosso sentimento quando estamos diante de Deus? O que muda na mente quando nós oramos? Ontem os irmãos se lembram qual foi o nosso assunto? Qual foi o assunto ontem? Pois é, quando nós oramos sem cessar, o que que muda na vida? Muita coisa muda na vida. Quando Jesus, por exemplo, agora... Um instantezinho só. Irmão, pode abaixar um pouquinho? É porque, senão eu fico com medo de falar alto e os irmãos assustarem comigo, né? O que muda na vida quando nós oramos? O que muda dentro de nós? Uma outra questão muito séria, meus irmãos, é o que a oração ensina sobre a vida. Quando Jesus ensinou a orar, ele deu um modelo de oração e explicou logo que era para termos cuidado com as repetições. Então, a oração do Pai Nosso, nós podemos até orá-la de cor, mas precisa ser uma coisa de muito coração, de intenção, com a mente ali. Mas Jesus já disse, não fiquem repetindo, porque senão a repetição pode ser vã, é perigosa. Agora, essa oração aqui não é apenas um modelo de oração, porque essa oração ensina muito sobre a vida. Por quê? Porque quando oramos nós aprendemos a viver. Nós aprendemos muito sobre nós mesmos. Nós aprendemos muito sobre a vida em geral. Nós aprendemos muito sobre Deus. E nós precisamos entender um pouco mais sobre Deus. Precisamos entender um pouco mais sobre nós mesmos. E precisamos entender um pouco mais sobre o mundo em geral. A oração nos ensina essas coisas. Por exemplo, sobre Deus. Nós descobrimos quando oramos, quando estamos diante de Deus, quando realmente nós nos dirigimos a Deus, quando estamos realmente em culto a Deus, quando nós estamos orando de verdade a Deus, quando é uma coisa genuína, quando estamos adorando de fato a Deus, nós aprendemos sobre a pessoa de Deus, sobre a paternidade de Deus. Porque, meus irmãos, a oração de Jesus começa dizendo, Pai Nosso. Você sabe que Deus é chamado na Bíblia de diversos nomes. Por exemplo, Deus na Bíblia é chamado de Jeová Rafá, Deus da cura, ou Deus que é minha cura. E de fato, meus irmãos, Deus é nossa cura. Em Deus está a cura das nossas enfermidades. Fora de Deus só há doença. Fora de Deus só há enfermidade psicológica, emocional, espiritual e física. Em Deus está todo tipo de cura. Até quando tomamos um remédio e esse remédio resolve, cura uma doença física, até nisso Deus está, porque Ele é o Criador da substância curadora. Fora de Deus não há remédio. Quando nós somos sarados de alguma doença emocional, você está muito dodói emocionalmente. Ninguém pode falar nada que você já está muito delicado, muito sentido. Qualquer coisa te ofende. Para curar isso, só Deus. Quando você está vivendo, por exemplo, um desequilíbrio emocional, chora na hora de rir está chorando, está uma coisa desequilibrada. Ou senão nem chora e nem ri. Isso também não está certo, não está bom. Só Deus para curar. Quando vem uma enfermidade espiritual, uma coisa, às vezes, que pode ser atribuída a uma ação do inimigo, uma ação do diabo, ou uma questão espiritual no campo, assim, de que você não se rendeu a Deus, você está dominado por você mesmo, há pouca influência do Espírito Santo, só Deus para curar. Então, Deus na Bíblia é chamado de Jeová Rafá. Agora, irmãos, Deus é chamado no Antigo Testamento também de Tsekenu, ou Tsekenu, é o Deus que é minha justiça. Deus que é minha justiça, porque Deus de fato é nossa justiça. Por isso que no Antigo Testamento nós encontramos dizendo que não é para nós nos vingarmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Porque você sabe que crente tem dono, crente tem dono. Deus cuida de nós. Uma pessoa te bate aqui, te ofende ali, te atropela depois, meu irmão, fique quieto. Você tem dono, Deus cuida de você. Quando Saulo de Tarso, antes de se tornar no grande apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse, perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus tomou as dores para eles e disse assim: quando persegue lá, persegue cá, por que me persegue? Quando alguém faz alguma coisa contra você, Deus é sua justiça. Deus é sua justiça. Então Deus é minha justiça. O nome de Deus é justiça. Outra coisa, meu irmão. Elohim, Adonai. Tudo isso no Antigo Testamento tem uma ideia de Deus grandioso, Senhor, dominador de todas as coisas, Deus absoluto, que controla. Agora, no Novo Testamento, Deus é chamado de Pai. O nome de Deus no Novo Testamento é Pai. Ele continua sendo Elohim, Adonai, Jeová Rafá, Deus que é a justiça, Tsekenu. Agora, lá no Novo Testamento é Pai. Por que Pai, meus irmãos? Meus irmãos, uma das coisas que nós mais precisamos na vida é de Pai. Sabia disso? Uma das coisas que nós mais precisamos na vida é de pai. E é interessante como é que é diferente o pai e a mãe, como são diferentes. Nós precisamos muito de mãe, claro. O afeto, por exemplo, de uma criança com a mãe é diferente. É diferente. Uma criança, ela é mais grudada mesmo com a mãe. Porque se tem uma coisa boa na vida, é mãe. Mãe é uma coisa muito boa. Mãe é bom demais. Os irmãos, vejam, eu chego em casa e entro. Às vezes eu abro a porta, a criança diz assim: pai, isso assim, assim. O outro reclama da outra, que está reclamando do de cá. Aí às vezes é assim: está esperando para fazer o dever, está te esperando, falou que não vai dormir sem você chegar. E é aquela coisa toda: me ajuda a fazer isso. A esposa fala: me ajuda a fazer aquilo outro. Eu chego na casa da minha mãe, é diferente. Na casa da minha mãe, quando eu chego, sabe como é que é? Não, deita aqui, você está muito cansado, deita aqui no sofá. Depois que você casa, a mãe começa a te tratar desse jeito, eu vou te explicar. Deita aqui, está cansado demais, deixa ele quieto lá. Aí ela sabe que você gosta de frango, ela faz aquele frango do jeito que você gosta. Se gosta de frango com quiabo e angu, aparece frango, quiabo e angu. Se você gosta de taioba com angu, aparece angu e taioba lá. O pessoal da casa que mora na casa lá, fica às vezes até com ciúme. Se ela descobre que você está cochilando, ela fala assim: não, deixa ele. A minha mãe diz assim: eu não sei como é que ele aguenta tanta responsabilidade, deixa dormir um pouquinho. Lá em casa não, quando eu deito, fala assim: ó, acorda aí porque tem conta para pagar. Não é assim? É diferente, mãe é bom demais. Mas meus irmãos, pai tem um sentido de proteção. Mãe também, as mães aqui não fiquem com ciúmes não, tá? Pai tem um sentido de proteção, um sentido também, meus irmãos, de suprir. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Um pai trata de 10 filhos, 10 filhos às vezes não dá conta de tratar de um pai. Pois é, é um milagre com o negócio de pai, é um milagre com mãe. Ou mais uma coisa sobre o pai, que a mão do pai é uma maravilha, a mão do pai é muito boa, a mão do pai é que pega no colo, a mão do pai é que protege, a mão do pai é que trabalha para tratar dos filhos, a mão do pai é que cuida ali, que acaricia, a mão do pai é que aconchega, a mão do pai é que corrige. A mão do pai que segura firme e diz: não faz isso não. A mão do pai que... Então a mão do pai, quando a Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu, meus irmãos, nós devemos lembrar, e quando estamos diante de Deus, vem a nós essa consciência de que Deus é nosso protetor, nosso supridor, que Deus também é aquele que nos corrige, porque Ele cuida de nós, e muitas vezes a Bíblia diz que Ele corrige e açoita a quem ama. Muitas vezes você está apanhando na vida, não é porque Deus te abandonou, é porque não te abandonou. É porque Ele não te soltou, porque a pior desgraça para a vida do homem é quando Deus o solta e deixa por conta dEle mesmo. Coisa terrível, meus irmãos, é se Deus disser assim: então fique à vontade, eu não intervenho mais, faça o que quiser, e nos deixa para lá. É a pior desgraça para a vida do homem. Ainda bem que Deus é nosso Pai, e Ele diz assim: não, aqui não. E Ele espanta quem está nos atingindo, e muitas vezes nos corrige também, porque a obra de Deus é uma obra completa. Deus não apenas nos protege para nos deixar mimados ou protegidos. Deus nos acaricia, não é só para que nós nos sintamos amados, mas Deus faz uma obra em nós de corrigir, de transmitir amor, de proteger, de cuidar de nós, porque é nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando estamos diante de Deus, meus irmãos, vem a nós a consciência da grandeza do nome de Deus. Ele é nosso Pai, mas Ele está nos céus. Santificado seja o teu nome. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando em nós, quando nas nossas famílias, nas nossas casas, há aquele santo temor, aquele respeito com o nome de Deus. O nome de Deus não é falado, por exemplo, para brigar. A mulher dizendo: a Bíblia diz para amar a mulher. Aí o homem diz: a Bíblia diz para a mulher respeitar o homem. Não, esse tipo de coisa, o nome de Deus dentro da casa, o nome de Deus na vida, por que a Bíblia diz, por exemplo, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Os irmãos sabem que os judeus, quando vão escrever, eles não escrevem o nome Deus. Lá fica em branco, ou aparece assim, o nome, para não falar o nome à toa, porque o nome de Deus é santo. O nome de Deus é um nome respeitadíssimo, porque o nome lembra a personalidade. A minha mãe chama-se Emília. Ontem, quando a irmã ali falou que o nome dela é Emília, eu já estou gostando dela mais do que das outras, por causa do nome. Eu fui pregar numa igreja, chegou lá, o pastor pediu para a irmã Emília orar. Quando estava orando, eu cheguei, abri o olho um pouquinho assim para ver quem era a irmã Emília. Você já fez isso, não? Não, você não faz essas coisas, você nunca abriu o olho na hora da oração. Mas eu dei uma olhadinha assim para ver cadê essa irmã Emília. Eu tenho um menino chamado João Henrique. E eu soube que lá na escola dele tinha um outro João Henrique, que era de uma outra turminha, da mesma idade, mas de uma outra turma. E um dia eu fui levá-lo na escola. E quando eu estou indo com ele para a salinha dele lá, tinha chovido, tinha umas poças d'água, passa um menininho correndo, batendo os pés nas poças de água. As mães adoram quando as crianças fazem isso, né? E ele estava limpinho, foi pulando para a sala, batendo o pé na poça de água. E ele passou correndo, daqui a pouco eu escuto uma voz de mãe atrás dizendo assim: João Henrique, vem aqui! E eu com o meu João Henrique aqui. O meu João Henrique apontou para lá e falou assim: ah lá, o outro João Henrique! Irmãos, eu já gostei do menino porque o nome dele é o mesmo nome do meu. O nome, quando nós cantamos, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, porque só de falar em Deus, para nós já ficou melhor. Só de falar em Jesus, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome. É uma visão, meus irmãos, de quem é Deus. Deus é tão grande, tão elevado. A Bíblia vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, aquela ideia de que o Senhor está acima de todas as coisas, todo mundo se ajoelha. Desde os tempos antigos, não há ninguém igual a mim, diz o Senhor. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É quando nós temos essa visão de Deus tão grande. Santificado seja o teu nome. Irmãos, a pessoa principal desses 95 anos da igreja é Deus. Só Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Deus é tão grande, Senhor de toda a terra. A Bíblia diz: o Senhor reina. Agora, quando nós pedimos, estamos diante de Deus, nós queremos que o reino de Deus venha. O que é o reino? É o domínio, é o estabelecimento da vontade, é o governo de Deus. Eu disse ontem, meus irmãos, que nós, a ONU, deveria convocar uma reunião das autoridades mundiais e uma reunião de oração, para buscar em Deus uma solução para o mundo, para buscar em Deus uma solução para a vida, porque os homens estão desorientados. Na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, nas nossas famílias, nós devemos também pedir a Deus que venha a vontade dEle, o domínio dEle, porque nós estamos muito cheios de vontades, nós estamos muito cheios de nós mesmos. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós estamos iludidos, apaixonados com alguma coisa, querendo muito, intensamente algo, e aquilo não é nada bom para a vida. E nós estamos querendo que a nossa vontade seja feita. Uma decisão que você tem a tomar na sua vida, uma decisão que seus filhos precisam tomar, uma decisão no campo familiar, no campo profissional. Irmãos, tudo isso nós necessitamos de que o reino de Deus se estabeleça, venha e Deus seja honrado. Ele, como Rei Jesus, governe aquela situação, Deus estabeleça o controle das coisas e a vontade dele seja feita. Eu estou cansado de ver as pessoas dizendo assim: não, eu não estou mais com vontade de ficar na minha igreja. Ou eu não estou mais com vontade de ficar nesse casamento. Eu não estou mais com vontade de fazer isso assim, assim. Pois é. Não estou mais com vontade. Meu coração não está pedindo isso. Sabe que o meu coração não está pedindo isso? Outra hora, meu coração está pedindo aquilo. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração. Nós temos tantas vontades, irmãos. Coisas que são tão esquisitas. Para nós, em determinado momento, aquilo se apresenta como sendo assim uma salvação. Você lembra aquela história de Abraão e Ló? Abraão e Ló. Abraão era tio de Ló. E eles estavam tendo um certo atrito entre os pastores deles, porque eles tinham os rebanhos. O rebanho de Abraão e o rebanho de Ló cresceu muito. Na hora de tomar água, na hora de dividir ali a pastagem, estava havendo um certo conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão chama e diz assim: não é bom que isso aconteça. Como é bom quando alguém chama para concórdia, né? Não é bom, isso não é bom assim. E aí disse: você tem que escolher um lado, eu vou para o outro. E diz o texto bíblico que Ló olhou as planícies do Jordão. Irmãos, as planícies do Jordão, diz a Bíblia, que eram como o jardim do Senhor. O outro lado era um lado problemático. E Abraão disse assim: pode escolher o que você quer. Você quer o lado de cá ou o lado de cá? E ele disse: eu vou ficar com o lado de cá. Eu vou ficar com as planícies de Moab. Eu vou ficar com as planícies do Jordão, o Vale do Jordão. Agora preste atenção numa coisa, esquisito aquilo. Qualquer um de nós, se fôssemos parentes de Abraão, íamos dar uma bronca no Abraão. Abraão, pelo amor de Deus, Abraão. Que isso, titio? Se eu fosse sobrinho, eu diria: meu tio, pelo amor de Deus. O senhor perguntar pro Ló, que está aí, é sobrinho do senhor, andando com o senhor nessa peregrinação. O senhor é a pessoa que tem proeminência aqui, a primazia. O senhor pode escolher primeiro. Agora, o senhor perguntar para ele o que ele quer. Se ele quer o jipe ou se ele quer o Corolla. E aquele aproveitador vai querer o Corolla. E o senhor fica de jipe. Onde o senhor está com a cabeça? Agora ele pergunta, o senhor pergunta para lá, para cá, ele vai lá para o Vale do Jordão e o senhor vai ficar com isso aí. Meus irmãos, o Vale do Jordão depois, o lugar para onde Ló foi, se transformou em Sodoma e Gomorra. Hoje não nasce nem tiririca lá. Você sabe que tiririca dá em qualquer lugar. Hoje não nasce nada. Os ateus dizem, para explicar o fenômeno, que algum acidente cósmico aconteceu ali, que acabou com o lugar, e Abraão virou o pai de uma grande nação. Há coisas que aos nossos olhos são uma maravilha. Esse casamento é uma maravilha, esse emprego uma maravilha, essa mudança uma maravilha. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos os efeitos que uma decisão. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Irmão, será que como é a vontade de Deus no céu? Deus dá uma ordem, o arcanjo diz: Senhor, vou pensar. Será que é assim? O anjo diz: ah, agora não, estou afim não. Claro que não. A vontade de Deus é absoluta. Seja feita a tua vontade. O que você mais precisa na sua vida, o que eu mais preciso na minha vida, é o estabelecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dos nossos caprichos. Quando estamos diante de Deus, nós buscamos a vontade de Deus. Olha, irmãos, uma coisa muito boa. Quando a gente vai na igreja, quando nós vamos orar, nós queremos uma bênção. Quem aqui veio nessa noite buscar uma bênção? Eu estou levantando a mão, pode responder tranquilo, que não é pegadinha não. Eu vim aqui buscar uma bênção. Eu quero saber, buscar no sentido assim, eu não vim aqui comprar uma bênção e levar para cá, não é isso não. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu quero ser abençoado nessa noite. Você quer ser abençoado nessa noite? Amém. Todo mundo normal, com a cabeça no lugar, quer ser abençoado. Agora, tem uma coisa, nós não podemos buscar a Deus só para sermos abençoados. Nós buscamos a Deus, meus irmãos, para nos rendermos. Para Deus fazer a vontade dEle. Assim na terra como no céu. E depois entra numa outra parte da oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, quando nós somos crianças, nós nos preocupamos pouco com provisão. O lugar melhor que você já morou foi na barriga da sua mãe. A barriga da sua mãe é um lugar fantástico. O mundo está pegando fogo do lado de fora. Está você lá dentro d'água dando cambalhota. Você não está nem aí para a hora do Brasil. Guerra não sei aonde. Você está lá dentro tranquilo, deixa o povo na guerra. Você não está nem sabendo de nada. Se a sua mãe comeu pouco ou comeu muito, se ela se alimentou com verdura, não importa, você está sugando tudo que pode. Você não está nem aí. Se ela tomou leite, se não tomou leite, se comeu banana, se comeu couve, o que foi? Muito bem. Depois, quando se nasce, está a mãe ali para lá e para cá, a avó, a tia, alguém, um pai, todo mundo botando ali na sua boca, e você, meu irmão, Deus na sabedoria dele criou um negócio extraordinário, fantástico, um milagre chamado leite materno, que tem para mulher rica e para mulher pobre. E se é meia-noite ou duas da manhã, você acorda, começa a chorar, alguém tem que te socorrer e leite em você. Aproveita para dormir. Agora. Qualquer hora, o neném começa a reclamar lá e vai alguém prover. Ele não está nem aí. Se a crise está pegando o Brasil, se tem inflação, se a aposentadoria vai ser aos 60 anos, ele quer comer, não está nem aí. Depois você vai crescendo também, você não pega muita ideia disso não. Porque o pai, a mãe, alguém deixa até de comer para te sustentar. Você vai crescendo. Na adolescência, meu irmão, você come sem preocupação. Preocupação zero. Um cidadão como esses que estão aqui, come uns 4 pães por dia tranquilos. Não quer saber se farinha de trigo subiu, se desceu, se a padaria aumentou, pãozinho francês, não está nem aí. Toma uma chapuleta desse tamanho de uma vitamina, come uns pães à vontade. É aquela tranquilidade, porque você não é provedor. Mas na hora que você inventa a santa ideia de casar, que é uma coisa boa, que você deve casar, na hora que acontece a bênção de você virar um pai, aí mudou tudo. Aí você vê comida diferente, você começa a entender por que o seu pai na sua casa ficava assim, tem muita criança na rua que não tem nada para comer, dá valor. Você começa a entender isso tudo. E você começa a repetir aquilo também. Engraçado, né? Você começa a falar as coisas que o seu avô, que o seu pai falavam lá. Tem criança que não tem onde comer, o que comer, e está você reclamando, dizendo que tem nada em casa para comer. Claro que tem biscoito, tem pão, rapaz, por favor, tem tanta coisa aqui. Você começa, você é provedor, mas aí o negócio vai apertando. Vai apertando, sabe? Costuma apertar mais quando o cidadão vira avô. Que ele começa a olhar para os filhos, com os filhos deles pequenos. Fala, meu Deus, tem misericórdia dessas crianças, Senhor. Tem misericórdia, porque ele sabe que ele já criou, ele deu conta. Mas agora ele olha para o filho e fala assim, será que o meu filho vai dar conta? Irmãos, é assim ou não é? É do jeito que eu estou falando aqui. E às vezes começa a dar uma preocupação. Irmãos, o nosso país vai aumentar muito a ansiedade. A ansiedade vai crescer muito no nosso país. Por várias razões. Uma delas, e eu não estou entrando aqui no mérito do negócio, não. Não estou discutindo se está certo ou se está errado. Mas com essas incertezas sobre a aposentadoria, isso traz muita aflição. Para o ser humano em geral, aqui no Brasil ou fora do Brasil, qualquer lugar. Com relação à preocupação sobre provisão. Eu tenho um amigo pastor que me contou semana, esses dias atrás agora, que o pai e a mãe estão pagando de plano de saúde no Rio R$4.500. E ele disse para mim, minha mãe não pode ficar sem esse plano de jeito nenhum. Meu pai tem uma ótima aposentadoria, para aposentadoria muito bom, que ele ganha 7 mil de aposentadoria, mas 4.500 é para pagar o imposto, é para pagar o plano de saúde. Então essas coisas vão trazendo preocupação, vão trazendo angústia, ansiedade. Mas quando nós olhamos para o mundo, irmãos, o mundo está tão cheio de notícias ruins. Eu quase não vejo televisão por volta de 5, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. Essa é uma hora que eu quase não vejo televisão. Ontem eu tive a oportunidade, antes de vir para o culto, ligar a televisão. E eu falei com meu pai, estava trocando de canal. Quando tinha Malhação, a Malhação é aquela coisa triste. Você fica até triste de ver. Aí eu troquei de canal, para ver se alegrava um pouquinho. Alguém que tinha matado não sei quem, que tinha levado para não sei aonde, que a polícia estava lá e papapá. Depois eu mudei, aí era outra morte também, era uma outra coisa. Hoje eu tava, liguei de novo, só por curiosidade, liguei outra vez, só desgraça, só desgraça. Você olha o cenário do mundo, o mundo tá angustiado. Quando você vê as notícias, mas meus irmãos, nós não podemos ficar fixados nisso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e lembrar que Deus é o nosso provedor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque Deus é quem sustenta as nossas vidas. Ele é que traz o pão. E quando você vai ficando mais velho, igual eu falei, que vai ficando cada vez mais preocupado, preocupado com o sustento dos filhos, preocupado com o sustento dos netos, é bom que nós lembremos o que o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é o nosso provedor. Amém? Deus vai dar o pão todos os dias para a sua vida, para a vida da sua família. O pão nosso de cada dia, pastor Isaac, eu estava falando hoje com o pastor Isaac, ele me levou lá no sítio para mostrar o sítio da igreja, tão bonito lá, os irmãos estão de parabéns, tão bonita a obra que a igreja faz através do colégio, tão bonita a obra da igreja aqui de evangelização, que coisa boa. Agora, irmãos, as nossas igrejas sobrevivem por um milagre de Deus, é porque Deus não deixa faltar o pão. No Brasil ficou corrente a ideia de que as igrejas têm dinheiro sobrando. Nada lá para a nossa igreja em Irajá é facilitado, nada. Nós temos um problema lá, meus irmãos, umas questões lá, que a gente precisa de liberação, de documento, etc. Tudo para nós é dificultado. Ninguém chega lá oferecendo mais nada mais barato para a gente do que para os outros. É sempre com a ideia de que agora é a hora de aproveitar, porque é com a igreja. A igreja comprou um terreno, um prédio vizinho ao terreno, sempre teve problemas com aquele, com o vizinho antigo que nós compramos o terreno dele. Eles têm uma infiltração lá, que nós enviamos um engenheiro, um técnico, descobriu que não tem nada a ver com o terreno que a igreja comprou, mas o prédio quer que a igreja reforme o prédio, porque a ideia é de que a igreja tem muito. Eles nunca pediram isso para os vizinhos antigos, mas para a igreja, irmãos, eu costumo falar lá, ninguém dá mole para a igreja. As nossas igrejas sobrevivem, irmãos, é por um milagre. Porque a lógica da coisa era para as igrejas estarem fechadas, por falta absoluta de dinheiro. Onde já se viu funcionar uma coisa? Só a igreja, irmãos, nada mais funciona assim. É assim, a pessoa doa o que quer. Doar, ela pega e dá. Você vê gente dando dinheiro para os outros? Irmãos, o sujeito dá bom dia, dá boa tarde, mas dinheiro ele não dá. Ele não dá dinheiro. Ele dá tchau, dinheiro não. Dinheiro não, ninguém pega dinheiro e dá. Imposto, a gente paga por quê? Porque nos é imposto. Nos é imposto. Você vai comprar um carro, está embutido imposto. Se você não quiser pagar aquele imposto, você fica sem carro. Quer o carro? Paga 40% de imposto em cima do carro. Se não, fica sem carro, é imposto. Quer ter luz? E cerca de 30% e poucos da luz é imposto. Não quer pagar imposto? Fica no escuro. Não quer pagar a luz da rua aí para o pessoal também? Lá no Rio de Janeiro, quem paga a luz em casa, paga para as favelas do Rio toda também. Não quer? Não paga, fica no escuro. Nos é imposto. Agora, igreja, se você não entregar o seu dízimo, não entregar a sua oferta, alguém da igreja aqui já ligou para você e falou, olha só, seu nome está indo para o SPC semana que vem? Não existe isso. Irmãos, o que acontece nas igrejas é um milagre a cada mês. Depois que eu me tornei pastor, cada vez mais isso se tornou claro para mim. As despesas da igreja estão lá para serem pagas. Começou o mês, se os crentes espontaneamente, eles não chegarem, não saírem de casa com aquela intenção e doarem, não tem igreja funcionando. É uma coisa muito de dentro do coração. Ainda mais numa igreja como essa aqui. Não vende terreno no céu, ou vende? Algum dia o pastor diz, oh, vamos terreninho no céu. Não tem terreno no céu. Não vende cura também. Não tem cura vendida. Faz-se uma oração, Deus pode fazer um milagre. Nós acreditamos no milagre. Agora, vender cura? Não tem, aqui não tem. A pessoa dá espontaneamente. E tudo custa. Tudo custa. Um casamento que é feito numa igreja custa, alguém paga alguma coisa. Paga o ar-condicionado. Eu estou casando aqui. Estou casando. Trago as flores, como lá em Irajá, uma noiva mandou as flores 1h para a igreja. O pai da noiva queria que ligasse o aparelho de ar-condicionado daquele tempo, daquele tamanho. 1h para não murchar as flores. O casamento começou 20h30. Alguém vai pagar aquele ar, meu irmão. Tem uma empresa que presta serviço para a igreja, um trabalho de som. O rapaz do som, a empresa cobra uma extra aquela vez, alguém pagou. Se você disser para o casal que está ali, que é para ele pagar uma taxa, mas a igreja está cobrando. Alguém paga, tudo se paga, meu irmão. As nossas igrejas sobrevivem por um milagre. Era para nós, os pastores, não termos salário em dia nunca. Porque isso é um fenômeno que acontece nas igrejas. E esse fenômeno só tem uma explicação. É que Deus não deixa faltar o pão para a vida da sua igreja. É Deus que não deixa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso a Bíblia continua falando sobre, na oração... E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque quando estamos diante de Deus, nós temos consciência de que necessitamos é de perdão de Deus. Irmãos, nós temos uma tendência tão grande de exigirmos as coisas. Nós queremos que todos nos respeitem. Nós queremos exigir um bom tratamento. Nós queremos exigir, às vezes, até uma bênção. Mas nós deveríamos vir para a igreja, nós deveríamos nos ajoelhar para orar, para pedir perdão pelos nossos erros. Nós temos errado muito. Uma vez eu fui fazer uma visita com um grupo de jovens na casa de um senhor com o objetivo de evangelizá-lo. E os jovens queriam que eu apresentasse então ali o evangelho para ele. E eu comecei a conversar com ele, falar sobre a nossa necessidade de pedir perdão a Deus. E eu falei com ele, o senhor tem quantos anos? Ele disse, 58. Pois é, 58. Nesses 58 anos, se o senhor tiver pecado uma vez por dia, aí um rapaz bom de matemática lá fez as contas, quanto dava 58 anos, pecando uma vez por dia, falou um número grande lá. Eu disse, pois é, uma vez por dia. Ele disse, me perdoa, pastor, mas graças a Deus, nesses 58 anos, eu acho que eu não pequei, com certeza eu não pequei uma vez por dia. Eu disse, tudo bem. Se o senhor pecou uma vez por semana, o rapaz bom de matemática fez a conta rápido lá e falou quanto é que dava. Ele foi e disse, ele está do lado da esposa, ele, dessa também eu estou, graças a Deus, estou livre, porque eu acho que a pessoa, para pecar uma vez por semana, tem que estar muito carregada. Eu disse, o senhor sabe que nós pecamos. Expliquei o que era pecado. O senhor sabe que nós pecamos por ações, por palavras. E, irmãos, palavra não é brincadeira. Você já parou para pensar o tanto de abobrinha que você já falou? Você já falou muita coisa sem sentido, meu irmão. E eu também. Quanta coisa você falou que você não devia ter dito. E nós pecamos por pensamentos. Lá, 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 meu irmão. E eu disse para ele, por pensamentos. Ele disse, Eu disse, mas vamos lá, que o senhor tenha pecado uma vez no mês. Irmãos, os irmãos acreditam que o cidadão teve a condição de dizer para mim que ele tinha certeza que não tinha pecado uma vez por mês. Eu quase passei a Bíblia para ele e falei, o senhor poderia, por gentileza, me evangelizar? Foi se tornando uma coisa porque os jovens que estavam sentados na sala da casa dele foram ficando com vontade de rir. Foi ficando difícil de entender que o cidadão tinha aquele tipo de pensamento. Eu não sei se é porque ele estava do lado da mulher dele, ele estava com medo da mulher perguntar, você pecou com o quê? Alguma coisa assim, ele ter que dar uma explicação. Mas o camarada não se convencia de que ele havia pecado muito. No final das contas, com todo jeito, eu disse para ele, o senhor sabe que exatamente nesse momento o senhor está pecando? Ele disse, pelo que eu, até onde eu saiba, não. Estou aqui dentro da minha casa, recebendo vocês com toda a educação. Estou ouvindo o senhor com todo o respeito. E o senhor está dizendo que eu estou em pecado? Eu disse exatamente isso. O senhor está sentado na sua casa, do lado da sua esposa, nos recebendo com todo carinho, com toda a educação, e está querendo mostrar que o senhor é uma pessoa sem pecado. E a Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, já está pecando. O senhor está tentando fazer Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz que nós todos somos pecadores, não há um justo, nenhum sequer. Meus irmãos, nós estamos aqui porque nós precisamos de perdão. E não somente de perdão, mas de perdoarmos a quem nos ofende. Porque perdão é algo curador da parte de Deus, porque eu preciso de perdão e eu preciso perdoar. Porque é uma coisa curiosa, eu recebo de Deus e eu dou o que eu recebo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Que Deus não permita que te levar assim a um ponto de você ficar vulnerável demais. Meus irmãos, porque a tentação, e ali livra-nos do mal, tem mal de todo jeito, tem maus pensamentos, más influências, más companhias, maus amigos, que são os falsos amigos, tem as más ideias, tem os maus motivos, tem a má índole, tem o mau caráter, tem tanto mal, são tantos os males, a má cultura, a má educação, mas ali tem, diz o texto, livra-nos do mal, mas também poderia ser traduzido como livra-nos do maligno, porque é a pessoa do maligno. Meus irmãos, eu queria contar uma história para os irmãos. Estava numa reunião lá na igreja, com os pastores da igreja. O Anderson, um funcionário da igreja, que é um rapaz forte, chegou e bateu na porta e abriu a porta. Ele falou, pastor, dá licença. Ele estava com a cara meio assustada. E o Anderson, meio assustado, disse assim, pastor, tem um rapaz muito esquisito lá no portão da igreja. Ele não quer entrar, não. Mas ele falou que só sai de lá depois que um pastor for lá e orar com ele lá. Agora, um rapaz bem esquisito. O Anderson é um camarada forte, criado numa região que exige assim uma certa destreza. Não sei se você está me entendendo. Ele é criado numa região que exige assim, o cara ser meio ninja. E ele é um camarada bruto. O Anderson, que está acostumado naquela região dele lá, com a força que ele tem, chegou assustado, eu confesso, minha irmã, que eu falei, o negócio lá fora está feio. Eu disse, ele falou que tem que ser agora, falou que não sai de lá enquanto um pastor não for lá. Nós éramos naquela reunião 6. Eu confesso que eu fiquei com vontade de falar com o pastor. Vai lá e ora pelo rapaz. Mas eu confesso que eu, sendo assim o pastor da igreja, eu fiquei pensando que ia pegar mal. Ia mostrar para os outros que eu estava com medo do camarada lá. Eu peguei, olhei para um pastor mais forte um pouquinho e falei, vamos lá comigo, orar, mulher. Vamos lá orar, vamos resolver isso aí. Gente, espera aí. Chegamos lá fora, de fato, um sujeito muito mal apresentável. Um mau cheiro terrível. Ele estava sem tomar banho há 30 dias. Ele estava fazendo um trabalho espiritual que envolvia ficar longe da família dele durante muitos dias sem ver, comendo certas coisas, cortando sangue de galinha, derramando sangue nele mesmo. Aquilo nada envolvia banho. Era um trabalho espiritual que ele estava fazendo, segundo ele, para fechar o corpo. Ele estava em consagração. E ele nos contou, falou, pastor, não precisa ter receio, não, pode chegar aqui, eu só quero que ore por mim. Eu estava ontem no cemitério para fazer o último trabalho. Eu estava lá com o meu guia, a pessoa que estava me orientando, e éramos um grupo e tal. E o trabalho final, a gente tinha que cavar uma sepultura e fazer um trabalho ali com o corpo. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que servir a Jesus é difícil. O difícil é não servir a Jesus. O difícil é não servir a Jesus. E ele disse que, então, que ele começou a cavar uma sepultura, porque havia uma pessoa que estava incorporando, estava possuída por um espírito, e o espírito ia ditando o que, é que tinha que fazer. E quando chegaram lá, disseram, tem que, ele imitou o camarada lá, e eu estou imitando ele aqui. Diz que falou assim, cava uma sepultura e pega o corpo da pessoa aí e tal. Aí foi lá e começou a cavar. Quando começou a cavar, eles escolheram aquela, porque estava o terreno assim, fofo. Estava fácil de cavar. Então foram cavando. Aí o... Como é que fala? O santo lá, que não era santo, disse assim, esse não... Mas eles continuaram, esse não. Aí pararam, falaram, o que houve? Por que que não? Aí eu disse assim, agora veja, meus irmãos, eu estou contando um negócio brincando assim com os irmãos, mas é tão sério, olha só. O trem ruim lá disse assim, tem um pastor enterrado de paletó aí, por isso até que eu acho que nós devíamos usar paletó, viu, pastor? Porque vai que, mas aí, na verdade, o senhor devia estar de paletó, eu aqui, porque aí tem um pastor enterrado de paletó aí. Aí parou. Quando disse assim, tem um pastor enterrado de paletó aí, ele nos contou que ele, na mesma hora, ele se lembrou de quem? Da avó. Ele se lembrou da avó cantando dentro de casa assim. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Ele gritou assim, eu quero sair daqui. Seguraram ele, bateram muito nele, ele disse assim, o quê? Eu estou passando por isso tudo, comendo esse tipo de comida, essa coisa nojenta aqui, para poder me proteger espiritualmente. O Deus da minha avó, o Deus desse pastor que morreu aí, agora está enterrado, até depois de morto, Deus protege ele. Eu quero o Deus da minha avó. E ele disse que foi uma dificuldade para sair lá do cemitério, o pessoal batendo nele, agarrando ele. Ele foi embora e conseguiu chegar até lá e disse assim: eu não estou querendo dinheiro, não quero nada. Eu quero só uma oração aqui, porque eu sei onde minha avó mora, em São Gonçalo. Eu sei achar a casa da minha avó, eu quero ir para a casa da minha avó, porque a minha avó é crente. Mas eu quero ir para lá antes, eu quero que um pastor ore por mim, e dizendo ele que queria chegar lá melhor do que ele saiu do cemitério. Na cabeça dele, se a gente fizesse uma oração ali, ele iria se sentir melhor. E ele queria ir para a casa da avó. Meus irmãos, livra-nos do mal, disse Jesus. Esse mundo está tão cheio de malignidade. Só Deus para nos livrar do mal. E aí nós lembramos que de fato há poder, sim, força sem igual no sangue de Jesus. E o texto vai dizer que Jesus encerra dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, do Senhor é o domínio. Se do Senhor é o reino, se teu é o poder, então o Senhor pode, o Senhor que está nos céus, o Senhor pode dar a mim o pão de cada dia que eu preciso. O Senhor pode dar a mim o perdão de cada dia que eu preciso também. O Senhor pode dar a mim, com teu poder, com teu reino, teu domínio na minha vida, pode me permitir perdoar quem está me devendo. E o Senhor pode me livrar do mal, porque teu é o poder. Porque eu não tenho poder para me sustentar sozinho, eu não tenho poder para me livrar do mal sozinho, eu não tenho poder para enfrentar a vida sozinho e para perdoar tanta gente que eu preciso, e eu também não tenho poder para me declarar perdoado. Eu preciso do Senhor, mas o Senhor tem poder para me sustentar, para me perdoar, o Senhor tem poder para me livrar do mal. Teu é o poder, o reino e a glória. Porque, meus irmãos, no final, toda glória seja dada a Deus. No final, se acontecer isso aqui, diante de Deus, Deus nos livrar do mal, nos sustentar, o nome dele elevado sobre tudo nas nossas vidas, toda glória será dada a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, que era muito comum mesmo. Antigamente, eu não sei se os irmãos ainda fazem esse tipo de oração aqui. Alguém ia orar antes do pregador pregar e dizia assim: Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Os irmãos se lembram disso? Era comum. Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Só quem é mais velho lembra desse tipo de oração. Esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Quem lembra disso, hein? Eu quase não escuto essa oração mais. Esconder o teu servo atrás da cruz de Cristo. Um pastor estava vivendo uma fase muito difícil da vida dele. Com a igreja. Sabe quando assim o negócio está enrolado? O diabo está se aproveitando das situações. Um casal da igreja vai casar, aproveita a ocasião para poder dar uma desfeitazinha no pastor. Ó, pastor, vou convidar o pastor fulano, Beltrano, Ciclano para fazer o meu casamento, o senhor faz uma oração no final. Já viu? Isso aqui não tem não, mas de vez em tem, no Japão costuma acontecer. Outra hora, aqueles elogios a outros pastores perto do pastor da igreja. Não, pastor fulano é que, olha que sabedoria. Teve uma pessoa que foi ouvir um pastor lá no Rio de Janeiro, e é de fato um grande pastor, uma pessoa que eu tenho muita admiração, um grande pregador, e a pessoa virou para mim e disse assim: eu acho que você devia
procurar ouvir aquela mensagem do pastor fulano, anotar um pouco para você se desenvolver um pouco. Você se desenvolvendo um pouco, quem sabe até pregar um pouco das mensagens que ele está pregando lá na igreja dele, na sua igreja também, porque e tal. E essas coisinhas assim. Você sabe que pastor bom é o dos outros, né? Porque ele não te conhece. Ele não te conhece. Talvez alguém possa olhar para mim aqui e achar até que eu sou bom. Eu não te conheço, você não me conhece. Irmãos, o difícil é quem come arroz com feijão conosco. É o convívio, é quem tem que nos chamar a atenção. Então, o pastor estava atravessando uma fase de uma desfeita atrás da outra. Chegou um dia de aniversário do pastor, ou um dia do pastor. Qual que é o nosso dia? Segundo domingo de junho, né? Segundo domingo de junho. Ninguém da igreja lembrou. Ninguém lembrou. Ele foi embora para casa tão triste. Num domingo de manhã. Chegou em casa, se ajoelhou no quartinho dele lá. E começou a chorar. A esposa viu. Se aproximou dele. Sabia do que ele estava vivendo. Colocou a mão na cabeça dele e só fazia essa oração: Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. E o pastor chorando de soluçar. Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. E o pastor naquela angústia chorando. E ela: Senhor, esconda o teu servo atrás da cruz de Cristo. As coisas passaram e começaram a melhorar com o tempo. E aí a coisa foi clareando, clareando, clareando. Daqui a pouco, aquele casal que escolheu outro para casar ele, ganha neném. E diz: pastor, que dia que o senhor está na igreja domingo agora? Porque se o senhor não tiver, eu não vou nem levar ele a primeira vez, que eu quero que o senhor apresente. Porque os negócios são mais ou menos assim mesmo, né, irmãos? Aí, tudo bem. A igreja bem, aquela alegria, aquelas coisas boas, e vem um aniversário do pastor, mas meus irmãos deram tanto presente para o pastor. Eu já ganhei até vacina da gripe de presente na hora do culto. Sem brincadeira. Verdade. Até vacina da gripe na hora do culto eu ganhei. Tava gripe para todo lado, gripe suína e gripe não sei o quê. Uma irmã da igreja, uma senhora, sai com um pacotinho na mão, faz assim, nossa plataforma lá é bem grande assim, é bem alta, e ela, eu desço assim, para o senhor não ficar gripado, pede a Cristiane para aplicar hoje ainda. A Cristiane é minha esposa. E entregou, eu com aquela coisa, sem saber o que era, pede para aplicar, eu aplicar. Que é isso, não é para comer não, uma coisa, né? E aquele aniversário, aquela festa, presente para lá, e ganha um sapato, e ganha uma coisa. O pastor acabou aquele culto de manhã numa alegria tão grande, meus irmãos. E naquele tempo as mulheres cozinhavam domingo. Você sabe que houve um tempo que as mulheres cozinhavam domingo? Eu me lembro que meu pai ficava conversando com o pastor em reunião, aquelas reuniões dos diáconos. A gente ficava lá do lado de fora da igreja toda a vida. Demorava acabar, a gente tinha que ir para casa, demorava, porque acabava de aprontar a comida e tudo. A mulher falou: eu vou para casa que eu vou adiantando o almoço. E foi embora. Um tempo depois chega o pastor com aquele monte de sacola, aquela alegria total, abriu a porta e chegou toda alegre. Mas a mulher notou aquele negócio que eu contei ontem ali naquela escada. Que ele estava meio orgulhoso. E ele estava meio assim, altivo. E ele perguntou, e é uma coisa meio perigosa perguntar as coisas para a esposa. É meio perigoso. Você tem que ter um certo preparo espiritual. Ele pergunta, você sabe que o Espírito Santo fala ao coração da gente, e às vezes a esposa fala antes do Espírito Santo, é uma coisa tremenda. E ele chegou com aquela pacotada, aquela alegria, se sentindo o maior pastor do mundo, e ele pergunta para ela: e aí, bem, o que você achou? que você está achando? E ela disse, eu estou achando que você devia voltar para trás da cruz. Porque, meus irmãos, tua é a glória. A Deus toda a glória. Lembra da história do casamento ontem? Casamento bonito. Eu soube escolher que soube nada. A Deus toda a glória. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Ninguém vive para si. E a Bíblia diz, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Toda honra e toda glória a Deus. Nós aqui, 95 anos da igreja, nós aqui, e os irmãos que são daqui, nós é só o privilégio de servir, irmãos. Nenhuma glória a nós. Só o privilégio de servir. Só o privilégio de poder cantar, o privilégio de poder contribuir, o privilégio de poder orar junto com a igreja, o privilégio de ter um pastor, o privilégio de ter um irmão, de ter os irmãos da igreja, o privilégio de ter uma família espiritual, o privilégio de sair de casa e ouvir uma palavra de Deus, o privilégio dos seus filhos crescerem num ambiente que tem trabalho com os jovens, com os adolescentes, as crianças, o privilégio que Deus te deu de ter uma igreja. E a glória toda a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue a cuidar, proteger, livrar do mal sua vida, sua família e essa igreja. Que Deus cubra a vida do pastor Isaac, dos pés à cabeça. Que Deus cuide da sua esposa, das duas meninas, das filhas. Que Deus cuide do pastor Leandro, em tudo, da vida dele, dos pés à cabeça, as crianças, a esposa. Deus abençoe a vida do Fernando, a esposa, o filhinho. Deus abençoe todo mundo. E no final, Ele é quem merece toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome por quem o Senhor é. E nós agora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor seja santificado em nossas vidas. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. O nosso pão de cada dia, Senhor, nos dê o sustento. Dê o sustento para a vida dessa igreja, para a vida de cada família aqui. Senhor Deus, e perdoa as nossas falhas, que são tantas. E ajuda-nos a termos um coração perdoador. Livra-nos do mal e do maligno. Porque Teu, Senhor, é o reino, Teu é o poder. E a glória para sempre. Amém e amém.